No ar, Pesquisa em Movimento.
No nosso Pesquisa em Movimento deste mês, eu converso com o pesquisador da Embrapa Trigo, Aloísio Vilarim. O nosso tema é o uso da cevada na alimentação animal. Aloísio, começa me contando como é que a cevada tem sido utilizada no Brasil nesse nicho da alimentação animal.
No caso do Brasil, né, em torno de 90% da cevada plantada, ela é destinada, né, para uso na malteação. Somente aquela cevada, né, que não apresenta qualidade para uso na malteação, que aqui no Brasil é utilizada, né, na alimentação animal. Isso dá em torno de 19, 20% da cevada, né, produzida no país. A gente tem um cenário, né, econômico, internacional, né, que está favorecendo, né, o uso da não só da cevada, mas de outros cereais de inverno também, né, na formulação de rações, na alimentação animal, que é essa questão do preço do milho, né, que em 2020 e 2021 atingiu patamares, né, nunca antes alcançados, né, a falta de milho, né, em decorrência dos problemas climáticos, né, o ano passado a gente teve aí nos meses de novembro, dezembro e esse ano, janeiro, né, déficit hídrico que comprometeu o rendimento, né, da cultura do milho, reduzindo a produção aqui no estado, que já não era suficiente para atender a demanda do estado. E esse, o cenário internacional também, né, que às vezes causa, né, turbulências aí nesse setor. Então, tudo isso aí favorece, né, estimula a produção, né, dos cereais de inverno, dentre eles a cevada, para uso na alimentação animal.
Como que ele é utilizado? É na forma de grão? É na forma de planta para silagem? Teve na região sul. Como é que a cevada foi aproveitada nesse contexto, pensando na substituição do milho?
Ela pode ser utilizada tanto na forma de silagem, né, silagem de pré-secado, silagem de planta inteira, como também os próprios grãos, né, podem ser utilizados na substituição do milho, né, na formulação de rações para alimentação animal. No caso de ruminantes, você poderia substituir por completo, né, a silagem de milho pela silagem de cevada ou outros cereais de inverno e também substituir 100% o milho, né, utilizado nas rações pela cevada. Não traria problema nenhum. A única diferença é que você teria que usar um pouco mais de cevada em relação ao que você usaria de milho, em função do menor teor de amido, né, da cevada em relação ao milho, mas por outro lado, você poderia reduzir aí de 35% a 40% a quantidade de farelo de soja utilizado na ração, também em função do maior teor de proteína que a cevada tem em relação ao milho. Com relação a suínos e aves, na formulação de rações, você poderia substituir para suínos de 20% até 30%, né, a quantidade de milho, né, por grãos de cevada, e para aves poderia substituir de 15 a 20% o milho utilizado aí nessas rações.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa, na composição da ração, do equilíbrio, né, ou do mesmo da silagem, como é que fica esse equilíbrio nutricional, né? Você falou um pouquinho dessa mistura, mas assim, pensando em energia, proteína.
Quando você substitui o milho pela cevada, você faz essa substituição, mas tentando, né, manter os mesmos níveis, né, de energia e os mesmos níveis, né, de proteína bruta. Por essa razão que você tem que colocar um pouco mais de cevada, né, do que você colocaria de milho, que aí você vai compensar, né, esse menor teor de amido que a cevada tem em relação ao milho, colocando um pouco mais de cevada em relação ao que você colocaria de milho, você vai estar compensando, né, e formulando uma ração que tenha mais ou menos, né, os mesmos valores nutricionais que a ração de milho teria.
De custo de produção, né, o milho é muito mais produtivo por hectare, né, e menos que a cevada, mas pensando em oportunidade de otimização da propriedade ou da área, que foco a gente pode dar para essa oportunidade da cevada?
O que eu poderia falar para você é o seguinte: claro que o agricultor, ele teria que fazer as contas para ver essa viabilidade econômica, né? Ele vai ter que usar um pouquinho mais, em torno de 12% de ruminantes, por exemplo, onde ele pode substituir 100% do milho, né, pela cevada. Ele teria que usar uns 12% a mais de cevada, mas reduziria aí 35% a 40%, né, o uso de farelo de soja. Então, teria que ver o preço aí do milho, do farelo de soja e da cevada para ver a questão econômica aí, se vale a pena ou não. Em termos de ganho de peso, as duas rações seriam equivalentes, né? Mas eu acho assim, no período do inverno, você tem só em torno de 15% da área que é cultivada no verão utilizada, né? Então você tem uma sobra, uma quantidade muito grande de áreas que não são utilizadas, que não são aproveitadas, né, no período do inverno, e seria a oportunidade, então, né, de produzir grãos, de produzir silagem, né, de cereais de inverno, dentre eles a cevada, para uso na alimentação animal, tendo assim uma segurança, né, caso ocorra uma quebra de safra, caso ocorra algum problema internacional aí, e com isso você tenha falta, né, de milho, você tem aí a segurança de ter, né, uma outra fonte, né, para uso nas rações ou para uso na alimentação direta aí desses animais. Então eu vejo mais como uma questão de segurança, né, na alimentação dos animais, né, do que a questão de realmente preço.
A cevada no Brasil sempre teve esse foco da cevada cervejeira, né, para produção de malte. O Brasil é um grande produtor de cerveja no mercado internacional. Como é que acontece, assim, essa, não vou dizer uma concorrência, né? Como é que a gente vai direcionar essa produção da cevada para alimentação animal, sendo que existe uma demanda para a malteação?
Essa é uma pergunta interessante, Josiane. Realmente, o grão de cevada, né, para uso na malteação, o agricultor consegue um preço bem relativamente melhor, né, do que o que ele vai conseguir para uso na alimentação animal. Mas eu acredito no seguinte: o agricultor está com área disponível. Para que ele possa produzir cevada para uso na malteação, ele tem que ter um contrato com a indústria de malte. Se ele não tem esse contrato, não adianta ele produzir cevada, que ele não vai conseguir vendê-la, né, para essa finalidade, para uso de malte. Então, se ele está com área disponível, eu entendo que vale a pena, né, investir no cultivo, né, de cereais de inverno, dentre eles a cevada, seja para produção de silagem ou para produção de grãos, para que ele tenha essa segurança aí, né, no fornecimento, né, de alimento, principalmente no período do vazio forrageiro outonal, né, ou por ocasião de alguma estiagem que venha a ocorrer e que reduza, né, a quantidade de alimento, né, seja para pastejo direto, né, para fornecer para esses animais. Então eu vejo mais como uma oportunidade mesmo, né, por ter área sobrando, né, no período do inverno, e caso ele não tenha esse contrato, ele não vai conseguir produzir cevada para fornecer para as indústrias de malte. Para isso ele teria que estar com esse contrato estabelecido.
Voltando para a cevada na alimentação animal, a Embrapa Trigo está trabalhando, até pensando em desenvolver materiais, cultivares, para atender essa demanda de mercado que é crescente.
Sim, a Embrapa Trigo agora está colocando duas cultivares, né, para cultivo no inverno, que são a BRS Corbel e BRS 40. Essas duas cultivares, elas têm potencial, o agricultor vai poder produzir até 3 toneladas de matéria seca de silagem de pré-secado, podendo chegar até 4, 5 toneladas, se as condições climáticas e também as condições que o agricultor der, né, para favorecer o potencial, né, dessas cultivares forem observadas. De silagem de planta inteira, elas, com essas duas cultivares, o agricultor vai poder produzir em torno de 6 toneladas de matéria seca de silagem de planta inteira, mas podendo chegar a 8, 9 e até 10 toneladas, né, se essas condições climáticas e também de adubação forem adequadas. E vai poder produzir em torno de 4 a 5 toneladas de grãos. O corte para silagem de pré-secado ocorreria aí por volta dos 75, 80 dias. O corte de silagem para planta inteira ocorreria por volta aí de 105 dias após a emergência, né? E o grão, né, com essas duas cultivares, ele seria colhido aí na casa dos 125, 130 dias após a emergência. Além dessas duas cultivares, nós temos também a BRS Entre Safras, que já é uma cultivar de ciclo super precoce, né? Ela fecha o ciclo aí com até 100 dias, né, da emergência até a colheita do grão.
O que seria entre safra?
Ela poderia ser utilizada, né, entre a safra de verão e a safra de inverno, né? Ou seja, nesse período aí, após a colheita da soja. Então, essa cultivar poderia ser utilizada para plantio aí de meados de março até começo de abril, né? E o agricultor ainda liberaria a área, né, em tempo de conduzir uma safra de inverno normalmente dentro do período recomendado, né, para plantio dessa safra de inverno.
Você falou que essa cultivar, ela consegue, em 100 dias, você consegue tirar do campo. Qual é o comparativo com a cevada que vai entrar lá em junho e julho no inverno?
É, por ser uma cevada de ciclo menor, ela também vai ter menos tempo, né, de acumular reserva de fotoassimilados, então ela vai produzir menos também do que uma cevada cultivada no inverno. Porém, nesse período, normalmente, mais ainda do que no inverno, né, os solos estão desocupados, né, sem utilização. Então, seria mais uma oportunidade, né, para aquele agricultor que normalmente ele cultiva o solo no verão e cultiva no inverno, seria mais uma oportunidade, né, de mais uma safra, né, de grãos ou de silagem de planta inteira, né, que ele poderia produzir com essa cultivar de cevada super precoce.
Mas isso ainda é um lançamento futuro, ainda não está disponível no mercado. Essas três opções que você colocou, a 40, a Corbel e a Entre Safras, o que o produtor já tem acesso?
Com relação a BRS Corbel e BRS 40, esse ano já vão ser produzidas sementes, né, pelos produtores de sementes, né, para disponibilizar já no ano que vem para os produtores de grãos ou produtores rurais, né, que queiram produzir silagem desses materiais. E com relação à BRS Entre Safras, essa disponibilidade de semente para o agricultor, ela deverá ocorrer em 2024.
Mas é uma novidade da pesquisa que não tem nenhum material parecido no mercado para preencher esse vazio outonal.
Sim, atualmente não. Não com esse ciclo, né, que possibilita o agricultor plantar em meados de março, né, ou até início de abril, e colher ainda o grão, né, em tempo ainda de conduzir uma cultura de inverno aí, plantando essa cultura, né, ainda dentro da janela ideal de plantio.
E ela vai estar indicada para Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina?
A princípio, ela foi registrada com indicação aqui para o Rio Grande do Sul, mas nós estamos conduzindo os ensaios, né, para verificar a viabilidade, né, desse material também no Paraná e em Santa Catarina, e assim que nós tivermos esses resultados, se favoráveis, a gente vai estender a recomendação também para o Paraná e para Santa Catarina.
Eu quero agradecer a participação do pesquisador da Embrapa Trigo, Aloysio Vilarinho. Sobre o nosso tema de hoje, no Pesquisa em Movimento, o uso da cevada na alimentação animal, você encontra mais informações no site da Embrapa. Por aqui, eu sou Josiane Antunes e falei do estúdio da Embrapa Trigo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aguardo você no nosso próximo Pesquisa em Movimento.
Você ouviu Pesquisa em Movimento, o programa que leva os conhecimentos da Embrapa até o produtor.